Você está ouvindo Feijoada Completa.
É isso aí. O peixe morre pela boca.
Hein? É isso aí.
E é por isso que eu me apaixonei.
De volta com Feijoada Completa dessa semana. Último do ano e a gente comemorando os 300 anos de Minas. Mostrando que Minas tem samba no pé. Toninho Gerais.
Carregando o cheiro mineira.
E falando nessa canção aqui sobre uma das coisas também que é um patrimônio de Minas Gerais, que é a comida mineira, né, gente? Quem não gosta daquele tutuzinho mineiro assim, ó, fantástico, um tropeirinho, torresminho, hein? Que tal? É sobre isso que o Toninho Gerais fala nessa bela música em homenagem aí à comida mineira, que é uma delícia realmente. Coisa boa demais da conta, só.
Quero vaca atolada. Com aquela pimenta, mandioca, polenta, angu, carne seca, ioiô com iaiá.
É, bom demais. Muito bem, vamos falar de literatura agora no programa.
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
Beto Seabra, mais uma vez participando aqui do nosso Feijoada Completa, falando de literatura. E hoje com fundinho musical e tudo. Beto, muito prazer em ter você aqui no programa de novo, tudo bem?
Prazer é meu, Edson, para falar de livros aí no Feijoada Completa mais uma vez. Para mim é um prazer falar sempre.
Pois é, a gente tá ouvindo ao fundo o Quinteto Armorial, que é um grupo, né, de músicos que começou exatamente a fazer a música com instrumentos típicos da música da cultura regional do Nordeste, né, como a zabumba, viola, marimbal, enfim. Uhum. E é baseado num movimento que surgiu exatamente há 50 anos, né, em 1970, e que gerou, isso, dentro das artes, nesse movimento que buscava aí fundir a cultura popular com a chamada cultura clássica, a cultura erudita, como queiram. E Ariano Suassuna, isso, que foi o grande capitão disso, né, um grande escritor, e você vai falar justamente de um livro dele, né? O Romance da Pedra do Reino.
Isso, esse livro completa 50 anos agora em 2021, né?
Uhum.
Ele lançou, o Movimento Armorial foi lançado em 1970, né, um famoso discurso que ele fez lá na igreja de São Pedro dos Clérigos, lá no bairro de Santa Maria, no Recife, né? Uhum. Lançando a pedra fundamental do movimento armorial, né? Em 71 ele lançou, ele já estava com o livro pronto, estava apenas dando os últimos polimentos, e lançou o livro em 71 e foi um grande sucesso, principalmente de crítica, né? Uhum. Ele demorou um pouco a ser um sucesso, a chegar no grande público, né? O livro dele teve várias edições depois. Essa edição, por exemplo, que eu tenho, já é de 2006, se não me engano, já é uma edição mais moderna, né?
Sim.
Então ele teve várias edições até ele chegar no grande público. Mas foi um livro impressionante, Edson, porque ele, ali o Ariano, ele constrói todo o seu projeto de cultura armorial, né? Que é aquela ideia de você não separar a arte erudita da arte popular. Essa era a proposta dele do movimento armorial, né?
Uhum.
Os princípios armoriais, vamos dizer assim, né? Eles impactaram muito a arte nordestina da época, né? Tiveram alguma repercussão nacional, um pouco em São Paulo, um pouco no Rio, né? Mas no Nordeste foi muito importante, né? Foram criados grupos teatrais, outros autores se sentiram, né, mais livros para lançar também seus livros de poemas, teatro, tudo. Então foi um movimento muito importante naquele momento e até hoje repercute, né? Já tem 50 anos e até hoje a gente fala aí de Ariano Suassuna, de movimento armorial, essas músicas lindas que você colocou aí há pouco pra gente ouvir. E o livro dele, que é uma coisa impressionante, viu, Edson? Eu li esse livro em 2006, quando Ariano deu uma palestra, chamar de palestra é pouco, deu uma aula espetáculo, né?
Exatamente, era isso que era o Ariano.
Ele deu uma aula espetáculo na Câmara dos Deputados, eu estava lá, eu era repórter, fui assistir, levei meu livro, ele autografou, tem o meu livro que é autografado, né?
Fantástica.
É uma relíquia que tem comigo. E o livro é impressionante porque ele consegue misturar várias coisas, né? Ele fala que é romance, mas o livro não é apenas um romance. Ele é meio folhetim, ele é um pouco também autobiográfico, porque não sei se você sabe, o pai do Ariano foi assassinado em 1930, uhum, em razão daquelas guerras políticas ali na Paraíba. Ele foi assassinado no Rio, ele era político, mas ele era paraibano. Então ele traz um pouco também dessa questão da morte do pai dele, né? Então é um livro impressionante, assim, que tem... Você ri, você chora, você fica com raiva do personagem, né? Ele é erótico também em alguns momentos, um erotismo muito sertanejo, mas é erótico. Uhum. Então ele conseguiu, assim, num livro só, que é um livro longo, né? Tem mais de 700 páginas, mas ele conseguiu num livro só colocar a proposta dele do movimento armorial, né? Como obra de arte, né? Não como proposta teórica, mas como obra de arte, eu diria que
já romance colocando... da Pedra... Já colocando assim naquilo que ele acreditava, né, dentro da obra mesmo, quer dizer, na prática, digamos assim.
Isso, é. Então ele mistura, ele pega o cordel, que é uma coisa muito forte na cultura nordestina, né, do sertanejo, aí, e tem um pouco também de novela de cavalaria, porque o Quaderna, que é o personagem, ele é um cavaleiro, né, ainda que um cavaleiro abrasileirado, mas é um cavaleiro, é um pouco autobiográfico, como eu disse, né, tem história de amor, tem histórias de guerra, de briga, é uma epopeia também, né, ele até, o personagem principal, Dom Pedro, ele se autoproclama como um dom, né, Dom Pedro Diniz Quaderna, uhum, é um pouco também de Dom Quixote, viu? Olha. Alguém já disse aí que a Pedra do Reino seria o Dom Quixote brasileiro. Se for pegar assim algum paralelo, uhum, diria que é um Dom Quixote brasileiro. Perfeito. Mas como tudo que o Ariano faz também, ele é cheio de enigmas também, o livro, sabe? Você vai lendo, tem coisas, por exemplo, que não se resolvem. Ele coloca um enigma no começo do livro, que é um assassinato, e o assassinato, de certa forma, não se resolve ao longo do livro. Ele deixa o enigma para o leitor ficar pensando nele depois da leitura, né? Então, assim, é um livro, é um monumento, né? Se for para qualificar o livro dele, eu acho que pode dizer que é um monumento, né, artístico, né? E o livro é um livro difícil de ler, no começo você fica assim, né, demorando a pegar a história, mas ele tem trechos maravilhosos, sabe? Você ri. Como, pô, todo mundo conhece Herano Suassuna, né? Uhum. Ah, o teatro dele também virou cinema, virou série. Então vocês imaginam, assim, o Quaderno é uma mistura aí de Chicó com João Grilo e mais alguma coisa, né? Então é um livro que vale a pena ser lido, aproveitando agora 50 anos, o movimento armorial. Uhum. E também 50 anos do livro, que vai completar agora em 2021, desculpa.
Pois é, então, quer dizer, é muito interessante, porque quando você fala, isso me lembra um pouco também que o Guimarães tinha um pouco essa pegada, né? Às vezes ele buscava na erudição, às vezes buscava no povo e conseguia juntar, sim, muito bem essas duas coisas. No Grande Sertão, isso é muito, muito evidente. Mas é muito interessante isso no Ariano, né? Porque exatamente como a gente comentou, a proposta prática, ou seja, ele tem uma literatura que tem um grau de erudição muito, muito alto, ao mesmo tempo que ele busca as referências, né, na própria cultura regional. E o mais interessante é o seguinte, é que o próprio Ariano dizia, ele falava assim, não é uma cultura nordestina, é uma cultura popular, né?
Sim, nacional.
Ou seja, nacional, porque ele dizia assim que essa formação do Brasil levava em consideração a cultura europeia, mas também a cultura negra, a cultura do índio, justamente. Quer dizer, colocar todas essas questões, né?
É, sim, os personagens dele são isso, são misturados, né? Então ele tem sempre um personagem que representa, sei lá, um grupo étnico, né, específico. Interessante você falar do Guimarães Rosa, porque na introdução do livro, a grande escritora Raquel de Queiroz, que fez a apresentação, ela fala isso, né? Assim, se formos comparar, assim, o que seria comparável à literatura brasileira? Seria talvez Guimarães Rosa? Uhum. Aí ela fala em seguida, ela fala assim, olha, é diferente, porque o Guimarães Rosa, na opinião dela, criou uma língua, né?
Sim, sim.
Impressionante. Ele criou uma língua nova, né?
Ele era um neologista básico.
Ele foi pro laboratório dele, pegou tudo que ele conhecia ali do sertão mineiro e criou uma língua nova. Já o Suassuna, ele fez algo parecido, mas ele não criou uma língua nova, mas ele criou uma proposta literária nova. Uhum. Entendeu? Na forma, o romance dele é uma proposta nova. Então, posso falar que são dois grandes autores, né?
Sem dúvida.
Guimarães Rosa criando praticamente um universo literário novo com o Grande Sertão Veredas, e além dos outros livros. E o Suassuna também, a partir do conhecimento dele sobre a cultura popular e da cultura erudita, ele era crítico de arte, né? Podemos esquecer que ele era um crítico de arte também. Uhum. Então ele conseguiu juntar essas duas coisas e criar um romance que é um símbolo de um movimento, né?
Bacana.
Então
é
um livro muito interessante por isso. Porque ele consegue fazer essa mistura entre o popular e o erudito sem parecer artificial, que é difícil, né, Edson?
É, exatamente. E de uma maneira muito interessante, assim, não só. Quer dizer, ele fazendo isso, mas você vê o reflexo desse movimento armorial, como a gente está ouvindo na música, mas também nas artes plásticas. É um movimento que ele vai se estendendo pelas artes de modo geral, né, Beto?
Sim, nós temos hoje um remanescente lá do movimento armorial, que é um grande músico, fugiu o nome dele agora, o Nóbrega, né? O Antônio Nóbrega.
Antônio Nóbrega, isso.
O Antônio Nóbrega, ele é um músico, mas ele também leva para os shows dele, eu já tive a oportunidade de ver alguns shows dele, ele leva poesia, ele leva teatro, né? Ele leva a questão das artes plásticas por intermédio do cenário que ele produz.
Uhum.
Então ele faz esse trabalho, ele continua esse trabalho. E tem outros grupos também, né? Em São Paulo, no Rio, tem um grupo Gesta, que também
é o Gesta que
trabalha essa questão
mais
armorial,
contemporâneo, né? Mas que vem com essa proposta também.
Justamente.
Né?
No Paraná tem o Rosa Armorial, em São Paulo também tem outros grupos também. Então, assim, o movimento não acabou ali, não. Não foi um movimento de fôlego curto, não. Ele continuou e hoje aí tem coisas muito interessantes sendo feitas aí no Brasil todo. E o livro dele, claro, que continua mais atual do que nunca, né?
Claro.
A obra é clássica quando 50 anos depois ela continua atual, né? Ou 100 anos depois ela continua atual.
Então, com toda certeza.
Ela resistiu ao tempo, ela resistiu ao tempo.
Realmente um clássico, realmente um clássico.
Sim.
Aí, o Beto Seabra falando com a gente sobre o romance da Pedra do Reino, do Ariano Suassuna, um livro que foi lançado aí como um marco também, né, do movimento armorial. Esse movimento que está agora completando 50 anos, o lançamento do livro ano que vem aí completando também 50 anos, um marco aí na literatura brasileira e sendo isso. Destaque hoje do Casa das Palavras com o nosso querido Beto Seabra. Beto, excelente Natal para você, tudo de bom e a gente vai se falar de novo no ano que vem com toda certeza.
Sim, feliz Natal para todo mundo aí, mesmo em casa e sem poder aglomerar, vamos aí ter um bom Natal, né? Um feliz ano novo e boas leituras aí para esse finalzinho de ano e próximo ano para todo mundo, tá bom?
Boas leituras para nós e no ano que vem com um Natal mais aglomerado, se Deus quiser, né? É isso aí.
Se Deus quiser.
Grande abraço, Beto.
Um abraço para todos vocês. Tchau.
Tchau, tchau. Tá aí a participação do Beto Seabra, levando a gente pelo universo do movimento armorial. E depois dessa participação dele, a gente vai homenagear Minas Gerais agora com Beto Guedes, Feira Moderna.
Tua cor é o que eles olham, velha chaga. Teu sorriso é o que eles temem, medo, medo. Meu coração é novo e eu me...
aí, Beto Guedes. Feira Moderna aqui no Feijoada Completa. Daqui a pouco a gente volta porque vamos pro intervalo.
Feijoada Completa.